Psicologia em Movimento.
A partir de agora, com o psicólogo Silvio Ferreira, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, trazendo o tema O Eu e o Outro na Era Digital. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Prazer ter um amigo aqui com a gente. Tudo tranquilo, né?
O prazer é todo meu, tudo tranquilo.
O Eu e o Outro na Era Digital. Viver é conviver, é viver com o outro, é viver em sociedade. Essa afirmação atravessa a história humana. Ela é uma verdade que diz respeito ao ontem, ao hoje e ao amanhã. O seu caráter é atemporal, portanto. Mas o seu grau de intensidade varia em função dos tempos. Na Roma Antiga, era comum se dizer, não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Já naquela época, como podemos ver, a imagem que a pessoa construía de si era de fundamental importância para o seu sucesso ou seu fracasso. Nos tempos atuais, ou na era digital, a construção da imagem de si adquiriu uma importância jamais vista, a tal ponto que se tornou difícil saber quem é quem, para além das imagens construídas em redes sociais. As pessoas definitivamente se tornaram seus avatares, como se a existência virtual tivesse sobrepujado a existência real, expulsando esta última do jogo da vida concreta, real, palpável, da vida feita de carne e osso, feita de sangue pulsando nas artérias e nos órgãos. A grande razão de ser ou de existir na relação com o outro é ser ou existir virtualmente. Na era digital, os casais desejam mais a imagem com que se relacionam nas redes sociais do que a pessoa de carne e osso com quem interagem ou convivem. O outro virou um holograma, uma ilusão tão real que nos leva a tomar o ser pelo não ser, a realidade pela ilusão. Feitos prisioneiros da era digital, nos tornamos um espectro do que já fomos um dia, uma criatura com passado, presente e futuro. O valor da memória hoje é o mesmo que o de uma bolha de sabão. Sua vida é trivial e efêmera, e não aponta em nenhuma direção minimamente consistente. O que não é de hoje que assim acontece, nós sabemos. Mas nunca, como acontece nos tempos atuais, a diluição da vida se fez uma necessidade tão imperativa em termos da construção de um mundo sem futuro, sem amanhã. Por conseguinte, sem passado. A era digital achatou o espaço e nos excluiu do tempo, ao fazer da imagem ou do avatar de cada um de nós o holograma da vida real, o holograma do embriagamento consigo mesmo, o holograma que nos mantém interconectados através do umbigo virtual. Será que ainda é possível cortar esse cordão? É sobre esse assunto, a era digital, que abordaremos hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Psicologicamente falando, professor, por que a questão da imagem sempre foi tão importante na história de vida das pessoas, sociedades, civilizações e culturas?
Porque partindo do princípio da tabula rasa, tem que acontecer alguns procedimentos para que a criança adentre a humanidade. E adentre a humanidade na condição de um sujeito. De um sujeito possuidor de desejos, de um sujeito possuidor de vontades. Mas para que ela se constitua como um sujeito, ela somente poderá fazê-lo a partir de um jogo de imagens. Um jogo de imagens com o outro, com quem ela estabelece relações ao longo da sua formação em sociedade. Então, não nascendo com um eu que diga à criança quem ela é, não sabendo de si mesmo na inexistência desse eu, a única possibilidade de ela se construir psicologicamente é num jogo de imagens dela com o espelho. É ela ver a imagem projetada dela no espelho, uma imagem que a princípio ela não toma como sendo dela própria. Ela não se reconhece na imagem inicialmente no espelho, mas em algum momento ela passará a se reconhecer. E ela tomará aquela imagem no espelho como sendo ela própria. Aquele corpo que aparece projetado no espelho como sendo um seu. Mas aí entra um enrosco. O corpo que aparece projetado no espelho na forma de imagem, embora seja o corpo dela, não é ela. A imagem é uma outra coisa diferente dela, no concreto e no real dela em si. Então ela vai se tomar, na verdade, por aquilo que ela não é. Um outro que é a sua imagem, que embora seja a projeção do seu corpo, mas enquanto imagem não é ela própria. E ela vai, então, saber de si a partir desse outro, que não é ela, que exercerá um poder sobre ela, de dizer a ela quem ela é, o que ela pensa, o que ela sente, de designar ou denominar as partes ou regiões do seu corpo, boca, orelha, olho, mãos, pés, etc. E assim ela sabe de si a partir de um outro. Um outro que ele nomeia, que diz o nome pelo qual ela haverá de ser chamada. Então, nós nos construímos nesse vínculo com o outro, que é um vínculo que se estabelece como um processo natural e normal de construção do eu da criança, mas que a partir dessa relação com um outro imaginário, essa relação será marcada para sempre. Muito dificilmente alguém consegue se libertar desse outro que tem sobre ele o domínio de dizer a ele quem ele é.
Professor Silvio, é possível alguém viver sem dar bolas para a autoimagem ou a imagem que fazem de si?
Teoricamente sim, na prática não. Todos nós construímos essa imagem que tomamos como nós, nos prendemos a ela, somos capturados por ela e nos alienamos a ela. Então não há nada em nós em que o nosso eu não seja um outro. E tudo que fazemos em nome daquilo que seria o nosso prazer, o nosso desejo, a nossa vontade, sem que a gente se dê conta, esse eu nosso está voltado para o atendimento do desejo, do prazer e da vontade de um outro, que não nós mesmos. Então, teoricamente sim, na prática é impossível viver sem construir uma imagem na expectativa de que essa imagem possa atender os interesses, a vontade e o desejo de um outro. Ninguém vive para si. Nós, na realidade, vivemos para satisfazer alguém mais.
Se a questão da imagem sempre modelou o nosso modo de ser e de viver, o que é que distingue essa questão nos dias de ontem comparada com os dias de hoje?
Porque a imagem era exigida para ser evidenciada ou demonstrada em circunstâncias específicas. Na era digital, que é essa era que caracteriza a chamada quarta revolução industrial, uma primeira revolução que surge ainda no século XVIII, depois uma revolução que tem continuidade no século XIX até a primeira metade do século XX, depois uma terceira revolução industrial e agora uma quarta, que já é uma revolução da era da informática ou da chamada era digital. Veja, eu me lembrei agora de uma situação de uma embarcação que na Roma Antiga estava a caminho de uma cidade importante, mas que atracou em Roma e não tinha quem conseguisse tirar a embarcação do lugar, porque além de ter atracado, ela encalhou. E para ela seguir adiante, consultaram um oráculo. O oráculo então disse que a embarcação seria desencalhada e seguiria o seu rumo na medida em que ela fosse tocada por uma vestal. Uma vestal era uma moça virgem, uma mulher virgem. Várias mulheres na Roma Antiga, segundo a lenda, se ofereceram para tocar na embarcação com o propósito de desencalhá-la. Nenhuma conseguiu, até que apareceu uma que tinha uma má fama extraordinária. Todos achavam ela uma mulher devassa e entregue aos prazeres do mundo, quando ela vivia declarando para todos que ela era virgem, na contramão daquilo que pensavam nela. Então, como ela se ofereceu e ela tinha essa imagem muito ruim, ninguém quis aceitar que ela tocasse a embarcação, porque acreditava que aquilo era uma piada. Mas como várias tentativas haviam sido feitas de pessoas com credibilidade e não haviam obtido o resultado necessário, acabou se chamando ela, Cláudia Avestal. E o fato é que ela toca na embarcação e a embarcação desencalha e ela reconstrói a sua imagem. Então a gente vê o quanto, desde a antiguidade, já nos preocupávamos com a questão da imagem, de resgatá-la, de mantê-la como uma questão de honra. Só que na era digital é mais do que isso. A nossa relação é relação inteiramente com o conjunto das imagens que os outros constroem, criam e divulgam nas redes sociais. Nós relacionamos muito mais com a imagem do que com a pessoa ela própria. É muito comum os casais hoje em dia que habitam a mesma casa se comunicarem uns com os outros, mandando mensagem, estando às vezes no mesmo quarto ou em quartos separados, em cômodos separados da casa, mas se comunicando virtualmente. O prazer de encontrar o outro cada vez mais perde sentido de um encontro real com o outro de carne e osso para o prazer de estar voltado para esse encontro como uma espécie de holograma de imagens geradas e produzidas no computador ou nos smartphones, nas telas de cristal. Então essa é a diferença absoluta. Cada vez mais se perde o sentido da realidade e cada vez mais a realidade se torna uma ilusão na forma de um holograma.
Professor Silvio, a era digital nos captura desde a infância, então, né? E nos faz prisioneiros dos jogos de imagem, como no filme Jogos Mortais?
É, exato. Poderá nos fazer prisioneiro de nossa própria imagem, nos capturando desde a infância, como no filme. A gente, quando tem a imagem, que em geral é uma imagem idealizada, não é uma imagem que corresponde, é uma imagem que há um hiato muito grande, um abismo entre aquilo que nós sentimos que somos e aquilo que queremos construir como sendo. E acreditamos que somos aquilo que construímos como sendo. Mas é mais um projeto para vender ao outro o que desejamos vender por imagem, como imagem, mas que acabamos sendo capturados por esse jogo. Nós que tentamos capturar o outro construindo uma imagem de encanto, de fascínio, de beleza, nós somos capturados por essa construção própria. E isso poderá fazer com que a gente, na relação com esse outro, querendo em algum momento buscar o real desse outro, a gente encontrar inúmeras dificuldades. Porque o mundo não é mais um mundo caracterizado pela experiência concreta. O mundo é um mundo de virtualidade. E a virtualidade, quer a gente queira, quer não, ela tem o efeito daquilo que nós chamamos do real. Ela tem esse efeito semelhante. Tal como Freud um dia se referiu às pessoas hipocondríacas, aquelas que imaginam doenças que não têm. Freud dizia, a doença pode ser imaginária, mas os sintomas são reais. Então, nesse mundo virtual, nós podemos criar imagens irreais, mas a irrealidade dessas imagens, nós vivemos elas e sentimos elas como acontecimentos e experiências reais. Então, nesse sentido, não há muita diferença entre o virtual e o real.
Professor Silvio, há alguma possibilidade de que o futuro ou amanhã possa ser diferente do que atualmente conhecemos e vivemos como era digital?
Eu acho que poderá ser diferente, mas não diferente no sentido de uma volta ao tempo que não voltará mais. Diferente no sentido de cada vez mais novas formas de construção, de virtualidades, de realidades paralelas, de travessias de um plano, de uma realidade paralela para o outro, da possibilidade de nos experimentarmos mais ainda nesse grande holograma que tem se tornado a vida humana, a tendência, eu acredito, que seja essa. Não a de voltarmos a um tempo que, para nós, não faz nenhum sentido. Talvez até faça para pessoas como da sua geração ou da minha, que sou de uma geração mais velha do que a sua, mas para a maioria das pessoas, em particular aquelas que nasceram nos anos 90 para cá, onde se institui no Brasil a era da tecnologia digital, essas pessoas já nasceram no mundo, foram criadas no mundo. A geração chamada Z do terceiro milênio, ela agora está com 21 anos, ou um pouquinho mais. É tudo muito recente. E para essa geração, o mundo sempre foi como foi. Eles não têm a mínima ideia de como era o mundo antes. Como a gente não tem uma ideia de como era o mundo antes do surgimento do rádio ou antes do surgimento da televisão.
Professor Silvio, para a gente finalizar, como manter a sanidade num mundo dominado por uma era cujos fundamentos ou princípios comporta uma carga significativa de insanidade?
Deixar de viver procurando satisfazer esse outro na forma de uma imagem criada que a gente espera que agrade, que satisfaça o outro. Isso pode nos levar à loucura. A gente tem que encontrar uma distância necessária entre agradar o outro sem deixarmos de ser, na medida em que isso seja possível, nós mesmos. Mas vivemos inteiramente voltados para agradar um outro em termos da construção de possíveis imagens que sejam valorizadas nas redes sociais, que obtenha-se um número elevado de likes, viver para agradar esse outro e ter dele a aprovação, e não ter dele mergulhar numa profunda tristeza, no sentimento de desvalorização de si, de baixa autoestima, de perda de confiança, porque é um mundo em que as pessoas não apenas estão vivendo a sua vida, mas elas estão olhando para os lados. E olhando para os lados, estão vendo outras sendo valorizadas através das curtidas, através dos comentários elogiativos, sejam sinceros ou não. E aqueles que não estão obtendo isso, mas se esforçam e gostariam de estar no lugar desse outro que está obtendo, mas não estão nesse lugar, eles sofrem, eles se abatem, eles se deprimem. E se isso for adiante em grau galopante de mal-estar consigo mesmo, as pessoas poderão chegar a um ponto de desagregação de si que talvez possa não ter nem mais retorno.
Professor Silvio Ferreira, psicólogo Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Até a próxima, professor.
Eu que agradeço, Marcelo. Agora, se você me permite, eu quero fazer um registro.
À vontade.
Eu não costumo fazer isso, mas eu gostaria de dedicar a minha participação no programa de hoje a um amigo muito querido, ao ex-presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto.
Sim.
Antônio teve recentemente, você sabe, a imprensa sabe, o público sabe, ele foi acometido do vírus Covid-19, foi hospitalizado, a princípio com um quadro simples, depois houve um certo agravamento, chegou a ser entubado, enfim, mas conseguiu sobreviver, é valente, é forte. E além da sua valentia e da sua força, força no sentido de querer viver, ele obviamente contou com um conjunto de orações a seu favor, de milhares e milhões de pessoas que estavam torcendo por ele como eu. Eu rezei muito, orei muito junto com minhas filhas, pedindo pelo restabelecimento da saúde desse querido amigo, ex-presidente do Santa Cruz, vitorioso e campeão, 3 vezes campeão consecutivos com o Santa Cruz, fato inédito na história de 100 anos do clube, é o único que ostenta o título de presidente tri-supercampeão três vezes seguidas, além de outras vitórias e conquistas que ele conseguiu fazer com que o clube, o Santa Cruz, se tornasse o clube mais vitorioso na década de 10. Não foi fácil, eu estava lá, testemunhei, sei da importância dele para o clube, para a vida pública, uhum. E torci muito para que ele se recuperasse. Então, em nome dessa torcida e dessa vitória, eu gostaria de dedicar o programa ao meu querido amigo Antônio Luiz Neto.
Muito bom, e nós ficamos felizes com a recuperação do ex-presidente Antônio Luiz Neto.
Muito exato, como já lá atrás tínhamos também sofrido muito quando você esteve acometido de Covid, não é? Então,
obrigado,
embora o caso não tenha sido, me parece, tão grave quanto o dele, não é?
É verdade, não cheguei a ser hospitalizado.
Nem entubado.
Não.
Mas torcemos muito.
Muito obrigado por esse carinho, professor. Grande abraço, viu?
Outro abraço para você, para todos que nos escutam e muito boa noite.
Boa noite, psicólogo Silvio Ferreira com a gente aqui no programa Movimento Cultural.